Olá, muito boa noite. Então, como é que desfrutaram este magnífico dia? Convenhamos, não foi de primavera, não é? Isto foi uma antecipação do verão. Imagino que para muitas pessoas não foi muito mais longe que a varanda ou que a janela. Para outros que puderam sair à rua, se calhar foi um bocadinho mais estimulante. Eu devo dizer que hoje desfrutei, apanhei um bocadinho de ar e de sol e agora à noite até consegui beber o café assim num sítio mais, sentir o cheiro da noite já mais cálida, um bocadinho ainda de umidade, mas pronto. Aqui pela zona de Lisboa é assim. Bom, esta é a hora da Júlia, na Renascença. Tenho, como sempre, as minhas companheiras que vos recebem nas inscrições que são necessárias fazer durante o dia para podermos chegar aqui à conversa. A Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro. Já sabe, pode contactar-nos através do WhatsApp 96-6850-059 ou então através do e-mail ahoradajulia@rr.pt. Começo por agradecer à Umbelina Barros, esteve ontem à conversa comigo, uma ceramista das Caldas da Rainha, que já me mandou, muito obrigada Umbelina, já me mandou as fotografias das suas obras e gostei muito, que bom saber que tenho ouvintes tão inspiradas e tão... E com tanta criatividade. Fico muito feliz. Bom, esta de facto, como todas as noites, é uma noite de conversa, é uma noite de partilha, de confidências, às vezes, nem sempre, não é? Pronto, cada um fala daquilo que quer e como pode. Às vezes tentamos também. Tentamos chegar à fala e é um bocadinho mais difícil porque, parecendo que não, o país, no meio da pandemia, no meio destas coisas todas, há muitos locais que a rede, a capacidade de comunicação ainda não está devidamente, ou teve problemas, ou ainda não está devidamente agilizada. Eu tenho para a primeira conversa desta noite uma senhora que vai falar comigo de Lolé, que é a Crista, mas eu não sei se ela está pronta. Será que está? Olá, Crista, boa noite. Está pronta? Creio que não. Quem ainda não está pronta, a Crista Martins, porque por vezes é assim, às vezes é assim, pronto. E quando isto acontece, a única coisa que há a fazer é esperar tranquilamente que os nossos ouvintes, que durante o dia... de uma forma tão empenhada, eu fico sempre muito grata, ainda nem disse obrigada de uma maneira muito, enfim, muito mais tranquila, como fico feliz por saber que existem pessoas que ao longo do dia se disponibilizam para marcar este número de telefone que nós damos e vêm conversar à noite, provavelmente em horários que se calhar nem são os seus horários normais de se deitarem, de poderem, enfim, organizar a sua vida e mesmo assim resistem para poderem falar comigo. Bom, o que é que eu tenho enquanto espero pela Crista, ou por outra pessoa qualquer, que venha a seguir, a Crista Martins de Lolé, eu vou dando então notas deste dia, que foi muito agradável, foi um dia de trabalho normal, como sabem, nem todos nós estamos em teletrabalho, eu não estou em teletrabalho, estou a trabalhar todos os dias, indo ao meu estúdio, fazer o programa de televisão, e estando com a minha equipa e tudo mais. Mas foi um dia muito agradável, porque hoje houve como assim, como é que eu vos posso dizer? Uma descompressão com este calor, não é? Hoje eu nem sei qual foi a temperatura máxima, mas deve ter sido para aí 28, 27, por aí, e de repente há uma sensação de apaziguamento, acho eu. Acho que a temperatura tem muito a ver com a nossa capacidade de entendermos estes dias que passaram, não é? O frio não ajudava, os dias chuvosos não ajudaram, muita gente ficou triste e deprimido porque não dava, e de repente chegou. E por muito, eu, por exemplo, eu já declarei aqui e vou declarar, não me parece que vá à praia. Eu à praia, com aquele sistema dos sinais e tudo mais, acho que não vou. Mas pelo menos olhar o mar do fundo de um paredão qualquer, irei com certeza. Mas se ficar sentada num cantinho, num jardim qualquer, com uma sensação de liberdade, de, enfim, Enfim, de respirar. Respirar é tão bom, não é? Eu vou respirar agora com a Cristina Martins. Olá, Cristina. Então, onde é que andava? Tenho que sair de casa para apanhar o sinal, é isso? Tu, Cristina, boa noite.
Ficou em mal.
Olá!
Olá,
Olá,
boa
Cristina,
noite.
está a ouvir-me? Boa noite. Tem
Estou
dificuldades de
muito bem.
sinal, é isso? Tem dificuldades de
Não, eu
sinal, é isso?
tenho dificuldade de sinal e provisoriamente pensava eu, mas ao qual já estou quase há 2 anos, numa casa onde passei este período de confinamento sem televisão, sem telefone fixo,
Oh, estou a
sem
ver.
internet. Bem, muito complicado.
Isto é Algarve. É Algarve Loulé, não é? Uma terra bem simpática.
Arredores
Arredores.
do
Está
Alé.
na serra, está na serra, não é?
Estou na Serra, mas
Ah, então está num sítio bonito.
tudo isso se ultrapassa. Também tive muitas dificuldades e alguns problemas, como todos nós, devido a esta pandemia,
Então
mas
conte-me, o
é
que é que
algo.
aconteceu? O que aconteceu, Cristina? Quer-me contar?
Eu quero contar algo mais inusitado, poderemos dizer, assim, tanto como esta pandemia.
Então conte.
Daí
Vamos
eu
começar por
acho
aí.
que
Então vamos
vamos,
começar por
vamos,
aí.
vamos.
Se é inusitado, vamos
Para.
começar por aí. Diga.
Vamos. Primeiro de tudo, Júlia, parabéns por esta iniciativa, que é algo tão simples falar, para mim já é um sucesso no seu currículo. Ovo e
Muito
galões.
obrigada.
Júlia, Júlia, a Rádio Renascença é o Concorde dos portugueses. Em segundos chegamos além fronteiras. É
É
verdade, Júlia,
verdade,
é verdade.
é verdade,
Parabéns
é verdade. É
a
grande
toda a
antena.
equipa.
É uma grande antena.
Parabéns a toda a equipa e convidados que neste período de confinamento esclareceram com precisão questões essenciais para quem estava em período de confinamento perceber aquilo que se passava fora de portas. Bom trabalho de grupo, Júlia. Obrigada a todos vós.
Muito
Agora vamos ao
obrigada.
mais
Entrego,
difícil.
entrega a todos, só mais difícil. O que é que a preocupa então?
Não preocupa-me e procura a Júlia. A Júlia está bem sentada.
Estou bem sentadíssima. Estou
Pronto,
sentadíssima e sei que tem
pronto.
aqui, quero falar de umas pesquisas, não é?
Exatamente. Júlia, esta minha história começou em 2006, é tão complexa e inusitada como esta pandemia. Infelizmente, devido a problemas pessoais que absorvem a minha energia e a falta de condições, como por exemplo a falta de internet, forçosamente, cá há 2 anos eu estou em stand-by e não offline desta causa. Mais uma vez, Júlia, a história repete-se. Esta tem contornos idênticos a tantas outras do passado. E por que não no século XXI? Júlia, tenho a noção que hoje, nesta nossa conversa, estou a expor-me ao ridículo mais uma vez. Mesmo assim, agradeço a oportunidade à Rádio
Porque é que há
Renascença,
de ser,
Júlia.
porque é que há de ser o ridículo? Conte-me lá, não estou a perceber. Conte-me lá. Porquê?
Vamos chegar aí, vamos chegar aí. Júlia, disse Albert Einstein. Não interessa o que sabes, mas sim o que fazes com o que sabes. E eu quero fortalecer a ciência e que algo com esta dimensão fique na história de Portugal. Júlia, todos nós temos o direito de julgar até sabermos a verdade da razão. Mas eu peço, por favor, considerem, ao ser verdade, qual é o caminho. Júlia, como é que uma mulher invisível no verdadeiro mundo da ciência, sem formação em biologia, consegue preencher e comprovar um vazio desde 1700, sensivelmente. Todos viram, mas ninguém viu. Ninguém identificou alterar dogmas instituídos, talvez com 300 anos, um novo paradigma. Eu tenho como hobby, Júlia, há mais de 15 anos, observação de caracóis terrestres. Reconheço que
De,
isto
desculpa,
é o
de caracóis?
caracóis terrestres.
Estamos a falar de gastrópodes,
Exatamente, dos moluscos.
Muito bem.
Aqueles que invadem o jardim, comem as nossas
Sim.
fontes, os
E
nossos
então,
mercados.
e o que é que chegamos à conclusão é que chegou?
Eu cheguei que preciso da ajuda do verdadeiro mundo da ciência. Só que eu sou uma mulher invisível no verdadeiro mundo da ciência. E numa procura desinteressada de competição ou compensação, procurei respostas para as minhas perguntas. No passado, Júlia, fiz de uma casa de banho um laboratório de observação durante quase um ano para
Mas
confirmar se
a senhora é
estava certa.
cientista ou não é cientista?
Não,
Não,
não tenho.
não tem formação
Não,
nenhuma
é o
nessa
meu
área.
óbvio.
Portanto,
Não,
é uma
Júlia, é só
curiosa, é uma
uma
curiosa. É uma
curiosa.
pessoa para, é uma
E
curiosa à procura do conhecimento. Tenho o maior respeito,
diga.
hein? O maior respeito, Cristina. Diga, diga.
E sei aquilo que tenho em mãos. E Continuei com as minhas pesquisas e a 21 de janeiro de 2016 fui abençoada. É esta a palavra certa. Conseguir decifrar os mistérios ocultos da Mãe Natureza é algo tão forte e tão intenso que não se consegue explicar. Fiquei muito feliz, mas fiquei no meu cantinho, na minha vidinha normal, até ler as notícias dos caracóis mais pequenos do mundo, que se tornaram públicas, foram divulgadas em alguns jornais. Eu, como tinha fotografias e tenho com eles de 1 milímetro, pensei com os meus botões. Eu quero que o recorde seja nacional. Se eu tenho com eles com 1 milímetro, vamos ver e o recorde será nacional. Contactei o referido jornal, contactei alguns especialistas da área, mas ninguém se interessou. Fiquei surpreendida e indignada. Sus, caracóis têm a comprovação da dimensão na fotografia e não são elefantes, porque é que ninguém se interessou? Não podem revelar porque eu não sou alguém que possa possibilitar a divulgação. Fiquei indignada e pensei, vou enfrentar. Se estas notícias comprovam um vazio e aquilo que eu descobri a 21 de janeiro, isto é tsunami para a malacologia, é 2 em 1, e vou à luta. Fui ter com o nosso presidente, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa,
professor,
ao Palácio de
professor, Belém. Sim, professor catedrático, sim.
Fui falar com ele ao Palácio de Belém.
E então? Disse, ele interessou-se pela questão dos caracóis?
Interessou-se, só que não pode mandar na casa dos outros. Fui 2 vezes ao Congresso da Ciência a Lisboa falar com o Dr. Manuel Leitor, que também prometeu ajuda, mas que, na verdade, também não pôde ajudar, que não podem mandar na casa dos outros. Com portas e janelas fechadas em Portugal, Júlia, tenho hoje a chaminé da Rádio Renascença para maior alcance. Quem devia ajudar não quer. Desvalorizaram, mas tem um...
Mas explique-me, a sua descoberta, da sua observação, eu estou a ouvi-la com muita atenção e a tentar perceber a dimensão do que me quer dizer, portanto...
É muito grande
no sentido em que descobriu que existe, digamos, que um vazio de conhecimento e de observação em relação a esses animais em particular, porque, por qualquer razão, a ciência, que a ciência não tem sido devidamente sensível e que a Cristina tem digamos, documentou uma matéria. Mas, Cristina, então agora está na altura de perguntar, porquê que estes animais em particular suscitaram a sua curiosidade? Porque são os animais modestos, não é? Dentro da natureza, não é?
Eu acredito, Júlia, eu acredito que esta árdua tarefa possivelmente estava reservada para mim. Eu já tenho uma obsessão por estes moluscos já há algum tempo. E a transformação que a minha vida teve para que tudo isto fosse possível, eu compreendo que se calhar esta missão estava reservada para mim. Na verdade, Júlia, eu sou anã invasora no mundo dos gigantes.
Compreendo. Já compreendi tudo.
Forte oposição, mas estou tranquila porque o meu conhecimento e aquilo que eu quero comprovar está ao alcance dos maiores especialistas a nível mundial. Por que excluírem a possibilidade de um fenómeno imprevisível?
Mas olha, qual é o fenómeno em concreto? É que existem realmente caracóis muito pequeninos? É isso? Ou há mais qualquer coisa?
Há mais qualquer coisa. Júlia.
Então, usa a chaminé, porque eu já não tenho. A chaminé não está sempre aberta. Usa a chaminé, concreta, Cristina.
Eu quero comprovar que na malacologia existe um vazio desde 1700, ou seja, está invisível e as notícias dos caracóis mais pequenos do mundo comprovam metamorfose. Está inexistente na biologia dos moluscos. Metamorfose. E as notícias dos caracóis mais pequenos do mundo comprovam esse vazio. Eles são pequenos, mas eles crescem. Metamorfose. E outra forma de reprodução, que foi aquilo que eu descobri a 21 de janeiro.
Então, eles não se reproduzem como os outros animais não têm uma forma de reprodução particular?
Têm outra forma de reprodução, têm.
Eu não sei muito sobre os gastrópodes, não sei muito.
Está escrito que são ovíparos, todos nascem do ovo, mas ovíparos ou não, eles têm outra forma de reprodução. E, possivelmente, todos possam excluir essa possibilidade devido a este vazio da metamorfose. Só compreendendo uma parte é que conseguem compreender a outra. Mas, em Portugal, não consegui encontrar ninguém. Só tenho um problema para comprovar tudo isto que eu afirmo, Joa.
Qual é o problema?
O idioma, a língua portuguesa.
Não sabe inglês, é isso? Não sabe, não
eu
sabe nenhuma
inglês,
língua.
Eu sei inglês, mas para algo com esta dimensão tem que
precisava,
ser...
Precisava de alguém que escrevesse exato. Muito bem. Oh, Cristina, exato. eu estou verdadeiramente fascinada com aquilo que me está a dizer. Primeiro porque, de facto, como diz, é inusitado. Alguém que tem uma paixão pela ciência, sendo que não é uma cientista, e eu tenho por isso tudo o que seja a procura do conhecimento e a persecução de uma forma sistemática
tenho,
é extraordinária. Diga.
Eu tenho mais de 40 mil fotografias. Numa procura desinteressada, num momento mais difícil da minha vida, isto foi a minha tábua de salvação. E hoje acredito que aquilo que aconteceu na minha vida foi para que isto acontecesse.
E o que aconteceu na sua vida, posso saber?
É secundário, isso não é importante.
É, não é, não me parece que seja secundário, não me parece tudo que seja secundário.
Já passou.
Mas está bem, Cristina, está bem?
Estou, já passou. Júlia, algo com esta dimensão não pode ter o percurso normal para a avaliação de pares no segredo dos deuses. Quem aprova? Quem publica um artigo científico
minha amiga,
de uma
isso
mulher
é...
invisível?
Pois é, mas isso é que eu não consigo responder-lhe, porque os caminhos da ciência, são feitos de códigos e de validações académicas, como sabe, não é? Mas olha, Cristina, diga uma coisa, portanto, a Cristina é anã, é isso? A sua vida foi. Qual é a sua formação? Porque é uma mulher muito articulada, deve ter até uma formação superior, com certeza. Noutra área qualquer ou não? Não tem?
Não, infelizmente. Portanto, não tenho. Tentei várias vezes, só tenho o 9º ano de escolaridade, Júlia.
Mas só, Cristina, então, acha que, permita-me aqui uma espécie de efeito espelho, isso o facto de a sua estatura não ser aquela que é, enfim, aquela que é mais normal, fez com que se interessasse por estes seres mais pequeninos, ou é outra coisa, o caminho é outro?
Júlia, eu sou anã no mundo dos gigantes porque eu não tenho formação em biologia, não tenho formação na área.
Ah, mas não é mesmo anã, portanto Não, eu pensei que havia aqui um efeito psicológico qualquer. Tem uma estatura perfeitamente normal. Ah, era uma metáfora.
Exato.
Adoro, Cristina. A Cristina é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas.
Eu quero despertar interesses, curiosidades e encontrar algum apoio, mas quem quer acreditar?
Acho uma maravilha. Acho uma maravilha.
Uma organização. Júlia, vamos considerar algo com esta dimensão na história de Portugal. Temos que dar a mão à palmatória. É de tirar o chapéu. Algo que corrige desde 1700. Todos temos o direito de duvidar. Mas abram portas que eu comprovo.
Muito bem. Oh, Cristina, gostei tanto de falar consigo. Adoro esta ideia de não ficarmos apenas pelas coisas que nos suscitam a curiosidade normal, sendo que a Cristina aqui me fez aqui um nó um bocadinho complicado, porque quando disse que era anã, eu pensei, meu Deus, quer dizer que isto é aqui um efeito qualquer psicológico que interessou-se por seres mais pequeninos. Mas não, anã no conhecimento. Mas eu creio que esta senhora, de todo, não é anã no conhecimento. Esta senhora é, de resto, um gigante na curiosidade. E é a curiosidade que nos leva à procura do conhecimento, e esta senhora não está à procura de outras coisas. Podia estar interessada em mil outras matérias. Não, está à procura de furar aquilo que ela acha que é uma opacidade que tem a ver com a validação académica. Eu percebo. Mas é assim. Na área científica, ou fazemos parte da tribo ou não. Acho eu. Não sei porque eu não pertenço à tribo, mas dos poucos contactos que vou tendo de vez em quando dá-me a sensação. Gostei muito de falar com a Cristina Martins, então estamos a falar para Lolé e, portanto, vamos agora partir para outra matéria. Vamos agora partir para outro momento, não tarda nada. Agora vou para Gondomar. É isso? Tenho o Eduardo Maria à minha espera. Olá, Eduardo, está bom?
Não é, muito bem, muito obrigado, menina Júlia.
Não é o Eduardo Maria? Não é o Eduardo Maria?
É o Eduardo Maria.
Olá, Eduardo, como está?
Olá, menina Júlia, bem obrigado. Olha, há duas coisas, há uma coisa muito engraçada, muito bonita, que eu gosto.
Então,
O fundo, da fotografia da Júlia Pinheiro é a coisa mais linda que existe.
E depois o fundo vejo... da fotografia, qual fundo? Sim, de que fotografia?
O fundo da fotografia que está na net, aqui na... O fundo da sua fotografia.
Na minha fotografia de capa, é isso?
Sim, que está aqui. Portanto, é lindíssimo. Essa cor é linda. E depois, a sua expressão, eu estou a vê-la 15, 20 anos numa televisão. O cabelo, pá, é qualquer coisa de fabuloso, fantástico.
Portanto, foi-me ver num sítio qualquer em que eu estava mais nova, não é? Tudo bem. Olha, Eduardo, estou a falar para Galvão Gondomar, é isso?
Não. Está, Valbão, não troque, faz favor, os Bs pelos Bs.
Então, é Valgão.
Valbão. Valbão. V-A-L-B-O-M.
Muito
Valbão
bem.
Gondomar.
Pronto, muito bem, já está corrigido.
Ok.
Então, Eduardo, e conte-me lá. Então, parece que quer reclamar. Conte-me lá, reclame lá um bocadinho. Quer reclamar o quê?
Eu vou reclamar porque eu sou um bocado ainda do antigamente. Mas deixe-me só dizer que em função de ontem... Eu vou deixar de ouvir o seu programa, primeiro.
Porquê? Porquê? Já não gosta de mim?
Não, fica a saber mais do que a Júlia Pinheiro.
Fico como?
Fico a saber mais.
Então, explique-me lá isso.
Fico a saber aquilo que sei, mas aquilo que ouço que lhe ensino. Não
é? Mas olha que aprendemos todos os dias. Eu não sei tudo e o senhor provavelmente também não é? Eu não sei, eu apenas dou aqui, digamos assim, estamos a fazer um jogo de ténis. Vamos mandando bolas uns para os outros, para aprendermos um bocadinho mais. Mas não me deixe, então um homem que me ouve e que tem uma série de coisas para dizer...
Eu vou dizer, mas ontem fiquei com um bocado de ciúmes daqueles homens todos, sabe porquê?
Porquê?
Porque aqui num cantinho de Portugal, existe um indivíduo que foi contratado pelos suecos havia quatro empresas, uma delas fui eu, para Moçambique, para Maputo, dar formação de serralheiros civis, serralheiros mecânicos, torneiros e fresadores. Só em Portugal, depois deles terem corrido o Brasil e países sul-americanos, não é? E com, mais ou menos com a língua portuguesa, encontrar aqui no Porto, naquele cantinho, um indivíduo que foi dar essa formação e que a escola, portanto, a Esquecifel, ficou a ser a escola da África Austral. Isso dá-me um gozo em relação àquelas conversas de ontem. Tá? Menina Júlia.
Estou a perceber. Menina não, Júlia, só menina, que isto, menina já vai tarde, mas pronto.
Eu, quer a cavalheiros, quer a cavalheiras, trato sempre pelo menino ou pela menina, não é?
Acho muito bem, pronto. Também é um senhor crescido, não é? Será que tenho certo a sua idade? 73, é isso?
Não, tenho 63.
Ah, isto foi complicado. Isto aqui hoje foi complicado, aqui a recolha da informação. 63, é isso?
Exato, 63.
Até quase da minha idade, somos quase da mesma idade, ou Eduardo. E sabe uma coisa? Eu também me chamo Eduarda. Sabia? Sou Eduarda. Eu chamo, sabe qual é o meu segundo? O meu nome é Júlia Eduarda. Portanto, somos aqui praticamente da mesma tribo, já viu?
Sim.
Da tribo dos Eduardos. Da tribo dos Eduardos. Olha, mas eu tenho aqui uma nota. Diga.
O que é que aconteceu? Por causa agora do coronas, não é?
Sim.
Para ir às finanças eu tinha que pagar o IMI, tinha que pagar a taxa de circulação e fui às finanças. E então, eram 13 e 10 minutos. Estava uma funcionária dentro, a porta fechada, e eu bati. Ela fez-me o gesto que estava fechado, que tinha que consultar, ligar, marcar para o telefone. Portanto, eu tirei o número do telefone e cheguei aqui a casa e de 15 em 15 minutos. Ah, entretanto, estive desde as 13h10 até às 2, até às 13h50, à porta. Não entrou absolutamente ninguém para as finanças de Balvão, não saiu ninguém, a senhora estava lá, portanto, e ela não gostava nada de me atender. Portanto, liguei. Comecei a ligar aqui em casa, de 15 a 15 minutos, liguei. Às 20 horas fui fazer o meu jantar, jantei, eram 9 horas, volto a ligar e dá-me a indicação. se é para o IRS, ligue X. Aquelas coisas. Se é para o IRC, ligue X. Pôs outros serviços. Liga das 9 horas até às 19. Enfim, eu disse, isto é brincar comigo. E foi quando eu vi o número, reparei que era o indicativo, era 21.
Era para Lisboa. Portanto, o senhor, o que no fundo quer dizer nas marcações que, estão, que eu tenho aqui, então, anota que o senhor estava muito aborrecido que as marcações para ser atendida eram todas para Lisboa. Portanto, o senhor que está numa zona do país tem que se inscrever em Lisboa para depois ser atendido em Gondomar, perto de Gondomar, é isso?
Quer dizer, mas
não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Tem toda a razão. Exato. Tem toda a razão.
Entretanto,
pronto,
nunca mais era. Hoje, então, pronto, depois fui ao Pen Shop e o paguei. E já paguei e não está já. E agora vi, portanto, que é que nossas finanças têm os números daqui, que é o 22. Portanto, isso fiquei completamente arrasado.
Portanto, achou que isto não estava certo. Não estava certo e que era excessivo. Se é nessa zona que tem que se fazer os pagamentos, tem que haver aí uma solução telefónica ou afins. Já, Eduardo, Eduardo, não me leva mal, mas tenho que me despedir de si, porque eu tenho também inscrições de todo o país. Portanto, vou-lhe deixar um abraço. Ó, Eduardo, vamos cá saber. Tem 63 ou tem 73? Que eu tenho 70, aqui uma...
73, sou de 49. Por isso não é da minha idade.
Estava-me a dar conversa. Adeus, Eduardo. Adeus, Eduardo. Muito obrigada, muito obrigada. Ora, okay. Então tenho aqui o Eduardo a dar-me conversa, a dizer-me que não tinha 73, tinha 63. Bom, mas não. Mas, enfim, não tem problema nenhum. Eu percebo que às vezes 63 e 73 não tem mesmo diferença nenhuma. Uma década não tem diferenças. Bom, está na altura de dar um recado. Ora, se o travesseiro é bom conselheiro, imagino que fará um bom colchão pelo seu estado de espírito. Agora que tem mais tempo a estar em casa, aproveite. Tem 100 noites para experimentar o melhor colchão da Europa. É o mais vendido e o mais premiado. Com tecnologia alemã, a missão do colchão EMA original é simplificar a escolha de um colchão, um modelo único, de qualidade certificada, adaptável a todas as pessoas e, muito importante, sublinho, muito importante, a um preço justo. E para manter todo o processo o mais simples possível, junta-se também um processo de compra simples, online, com entrega rápida em casa e a possibilidade de testar durante 100 noites. Portanto, está justo, parece-lhe bem, com certeza. Então vai parecer-lhe ainda melhor se aproveitar o desconto especial, Hora da Júlia na Renascença, que pode ser usado no site. 25% de desconto no colchão é uma original. Mas atenção, é a única nota. Só até ao dia 24 de maio. Saiba mais em colchãoema.pt. Don't worry, sleep happy. Que é como quem diz, não se preocupe tanto e durma mais feliz. E pronto, estamos na Hora da Júlia, na Renascença. Está aqui hoje, tenho tido aqui uns diálogos um bocadinho desgrenhados, um bocadinho mais desgrenhados do que o habitual, mas são estes que nos trazem, de facto, riqueza na conversa e diversidade. Portanto, agora estou à espera do nosso próximo interlocutor, ou próxima interlocutora, que deve estar preparada para me ouvir. Será que está? Olá! Exatamente. Olá! Olá! Com quem é que eu estou a falar? É Maria Gonçalves?
Exatamente.
Olá, Maria! Como está? Olá! Que prazer! Estou a falar para o Porto, não é?
Sim, exatamente. Porto.
Então, Porto, em que sítio do Porto? Sabe que eu adoro o Porto.
Adoro. Pronto.
Adoro.
Eu acho muito perto. Conhece a Arca d'Água?
Sim, perfeitamente. Arca d'Água? Sim, a Arca d'Água, sim. Mora por aí?
Exatamente, o Colégio Luso-Francês.
Aí já não sei tão conheço a zona que parece ter um largo, não é? Tem um largo, não é?
Não,
não é bem, é mais ou menos.
É um jardim,
é isso. Muito bem.
Muito afamado.
Então conte-me lá, Maria, o que é que me quer dizer esta noite?
Olha, eu disse Maria porque o meu nome é muito complicado.
Então,
habitualmente não é por Maria que ninguém me trata, mas pronto, como era mais fácil.
Mas como é que se chama? Então qual é esse nome complicado?
É muito complicado, muito complicado.
Não. Diga!
Favolina.
Como?
Favolina.
Favolina?
Favolina.
Favelina.
Favelina.
Nunca tinha ouvido. Onde é que isto se arranjou? Quem é que lhe deu este nome?
Exatamente, a minha madrinha.
Favelina, nunca tinha.
Que era a irmã da minha mãe, fez questão de que a menina ficasse com o nome dela. E pronto, e portanto, cá sou eu. Eu sinceramente, quando era mais nova, eu não gostava nada, não gostava. Sentia-me assim, porque trocavam sempre o nome e eu não gostava. Agora até lhe digo, sou muito feliz por ter este nome.
Então porquê?
Em qualquer lado, no trabalho, se fosse Isabel, era qual Isabel, se fosse Margarida, era qual Margarida, por exemplo, quando o telefone tocava, assim uma série de coisas. Quando era eu, não havia dúvida nenhuma. Estava resolvido.
Favelina,
era exclusiva.
Completamente, dava logo nas vistas. Olha, Maria, diga-me uma coisa, o que é que faz? Qual é a sua profissão?
Eu neste momento já estou a trabalhar,
reformada.
Eu fui para o estômago também, E depois, pronto, não passava assim muito bem, mas entretanto, na questão de ser reformada, estou.
Tá. Mas olha, não me quero então dizer o que é que fazia?
Eu fazia, primeiro especialista de obstetrícia.
Ah, sou então é...
Sou materna e obstetra. Sim.
Ah, então, portanto, mas técnica é isso ou médica?
Enfermeira, especialista, obstetra.
Enfermeira. Ah, então quantos bebés lhe passaram pelas mãos, Favelina?
Mãe, não tem conta.
Deve ser uma profissão muito bonita.
Não,
muito...
não tem conta. Posso lhe dizer que eu tenho, a minha vida profissional foi uma vida espetacular.
Deve ter sido. Deve ter vivido momentos de grande felicidade, outros, às vezes as coisas não correm bem, mas quase tudo, quase.
Vou lhe dizer, 99% muita felicidade, muita colaboração, muita empatia, muita coisa boa. Eu fazia preparação, tanto pré-parto e pós-parto. E, pronto, tinha uma ligação muito direta com as pessoas. E pronto, ia adaptar-me. Eu vou-lhe fazer uma coisa muito rápida. Ainda há pouco tempo fui fazer o eletromiograma. Para aí em setembro ou outubro. Eu marquei numa clínica na Boa Vista. Mas até nem sequer sabia quem é que me ia fazer a visão.
Já estou a ver. Foi um bebé que pôs no mundo, de certeza.
Não.
Mas não?
Foi uma médica que passou, uma médica de neurologia, que passou pelo meu serviço durante 3 meses, que é o período que mais ou menos que as passam, os que não estão ligados à galeia, e uma alimento.
E agora perdi a Favelina, acho eu. Oh, Favelina, tente lá ligar, provavelmente com numa tecla que nos deixou aqui sem comunicação. Está-me a ouvir? Não está. Vamos tentar de novo. Estava então aqui a Favelina a contar-nos que se chama Maria, para simplificar. Eu nunca tinha, de facto, tido conhecimento do nome que vinha, que tem esta... Parece uma coisa um bocadinho do século XIX, do final do século XIX, Favelina. Portanto, Favelina, Maria Favelina Gonçalves estava a falar comigo, enfermeira obstetra, e creio que deve ter tocado numa tecla qualquer do telemóvel e ficou sem capacidade de contacto comigo, mas ela ia-me contar então que provavelmente tinha encontrado... alguém que fazia parte do seu passado. A Maria Gonçalves, esta senhora que vivia então na Arca d'Água, tem 68 anos, já está reformada, não tinha nada de especial para contar. E às vezes estes são os telefonemas que nos trazem o cotidiano. E o cotidiano, as pequenas coisas do cotidiano, aquilo que nos vai assim atravessando a alma e o espírito, é aquilo que faz a riqueza dos dias. E agora é para Aveiro? É a Maria Lucília? Olá, Maria Lucília, está boa?
Olá, boa noite, Júlia.
Olá, então.
Boa noite.
Então, está bem disposta? Está bem disposta?
Graças a Deus, eu sou uma pessoa bem disposta.
Boa. Parabéns por isso.
Não quer dizer que não tenha os meus problemas, que tenho tido muitos. E muitas vezes na vida, mas olha, as coisas vão se ultrapassando. Mas antes disso, eu queria lhe dizer que a Júlia tem uma capacidade de resposta e de conversa das mais diversas, que eu fico admirada com a sua capacidade.
Oh, minha querida, muito obrigada. Mas eu gosto muito de conversar, sabe? Eu tenho, ou isto é um vício ou é um talento, não sei. Agora, conversar eu gosto, que sempre. Maria Lucília, portanto, estou a falar com uma senhora muito crescida, não estou? 84, está certo?
Muito, muito crescida mesmo.
Olha, e vive sozinha? Vive sozinha, Maria Lucília?
Vivo.
Então, é, mas é viúva? É viúva? Ou nunca quis ninguém na sua vida?
Oh, filha, sou viúva duas vezes.
Ah, é viúva duas vezes. Está bem. Tô... E foi feliz das duas vezes?
Fui, quer dizer, da primeira fui feliz durante uns anos. Depois acabou-se a felicidade. E porque casei com um homem viúvo que tinha três filhos e foi um caso sério. A princípio foi bom, mas depois as coisas viraram.
E acabou. E depois passou-se quanto tempo e quando é que se apaixonou depois?
Depois reencontrei um homem que na altura era um rapaz que estudava em Coimbra e que me fez acordo quando eu tinha 18 anos. E eu não quis.
Ai, que maravilha! Fez-lhe a corte com 18 anos. Como é que era a corte aos 18 anos? Os seus 18 anos, como é que se fazia? Oh, era a janela, Maria Lucília?
Era a janela, era como uma os pais
a vigiarem.
A mãe principalmente de olho. Mas, quer dizer, não cheguei a ter namoro com ele, porque eu não queria, não simpatizei com ele.
Não lhe achava graça, E
era
depois?
Achei mais graça a um irmão, mas o irmão não me ligou.
E depois? Vai-se a passar os anos, depois deste que...
Mais tarde, reencontramos-nos. Uhum. Reencontramos-nos, começámos a conversar e eu comecei a gostar mais dele, a simpatizar com ele, a gostar mais dele, porque era uma pessoa que conversava muito bem, era uma pessoa fantástica. Só que foi a pouca felicidade, foi que teve um AVC.
Oh.
Teve um AVC, mas ainda durou muitos anos.
Muito felizes, foi isso? Foi, Lucina? Foram felizes muitos anos? Então este segundo casamento, quanto tempo é que durou?
O segundo casamento durou, à volta de 20 anos.
Ah, então ainda teve aqui a possibilidade.
Eu casei
Como?
Com o meu primeiro marido, casei no dia que fiz 29 anos e conheci o meu marido e casámos em 8 semanas.
O primeiro ou o segundo?
O primeiro.
Em 8 semanas conheceu e o primeiro que conheceu e casou em 8 semanas?
Sim.
Oh, Maria Lucília, estava muito apaixonada.
Não estava, que eu nem o conhecia. Eu só o conheci no dia que ele foi, só falei com ele e conhecia-o de vista. Mas só falei com ele no dia que ele me foi propor se eu queria casar com ele.
Mas isto é o quê? Era um casamento arranjado? Era como aquelas coisas que havia
no
passado?
Não era arranjado, é que tinha 29 anos e tinham em casa uma severidade muito grande da minha mãe. E eu achava que com 29 anos já não queria tanta severidade, tanta coisa, porque eu tive uma paixão aos 18 anos. Depois, a partir dos 18 anos, aquela paixão acabou com o coisa. E depois eu só brincava e namoriscava e mandava-os embora ao fim de um certo tempo.
E portanto, este homem foi uma espécie de fuga, foi isso?
Foi, exatamente.
E olha, e foi feliz ou foi uma fuga infeliz?
Fui feliz durante uns anos, compreendo. Depois eram duas meninas e um rapaz, os meus enteados. Uma das meninas veio a sofrer de esquizofrenia, veio-se a descobrir esquizofrenia. Passei muito com ela.
Imagino.
E o rapaz, que era o mais novo, fui muito amiga dele, muito, aliás, era amiga deles, mas as meninas, a mais velha, sobretudo,
não teve filhos seus?
Não tive. Olha que na véspera de casamento, de me casar, eu disse à minha mãe, se eu soubesse que não ia ter filhos, eu não casava. E a minha mãe disse, porque é que não vais ter? Toda a gente tem. Mas não. Eu tinha na família uma pessoa que nunca teve filhos, E olha, também não tive, e Deus lá sabe porque é que as coisas...
Mas é Maria Lucília, mas tem uma voz feliz. Estou a falar com uma senhora de 84 anos, que mora em Aveiro, sozinha, mas muito positiva. Tão bom falar consigo, Maria Lucília.
O meu segundo marido esteve acamado 10 anos.
E tomou conta dele, imagino eu. Claro.
E eu tratava dele, tratei dele, ele foi, faleceu há 5 anos, vai fazer em junho.
E custa-lhe estar sozinha? Custa-lhe estar sozinha ou não, Maria Lucília?
Não, sempre gostei de estar sozinha, sempre gostei, não me importo estar só, gosto muito da vida da casa. Eu casei para ser uma pessoa dona de casa, não queria ser...
Nunca quis, nunca ter uma vida profissional. Olha, isso vai sendo invulgar e poucas pessoas têm coragem para dizer isso. Maria Lucília, vou-me despedir de si com um grande beijinho, gostando muito de... Agora temos aqui este retrato de uma... como esta senhora contou com toda a tranquilidade que em 6 semanas resolveu a sua vida porque a severidade que tinha em casa era tão complexa que já não dava para estar mais tempo, ainda que não estivesse muito apaixonada. Mas enfim, vamos agora falar com a Ana Tavares. Olá, Ana, está boa?
Olá.
Olá, boa noite.
Boa noite, Portugal.
Boa noite, Portugal. E o mundo, e o mundo.
Good morning, Vietnam.
Exatamente. Good evening, good evening. Então, conte-me lá, Ana, está tudo bem consigo?
Está tudo bem. Agora
então,
está tudo bem. Agora
então, queria falar comigo? Queria falar comigo?
Queria.
Então, o que é que tem para me contar?
O que eu tenho para lhe contar são coisas que normalmente as pessoas não contam ou não têm meios para contar. Eu estou de baixa médica, enfim, foi tudo aquilo que eu expus. E o que é que eu hei de dizer? Há técnicos bons e há técnicos menos bons. Eu não quero de forma nenhuma, como é que eu hei de dizer, falar mal de ninguém, não quero. Mas há coisas que efetivamente deixam a vida de uma pessoa completamente de rastros.
Foi alvo de negligência, é isso? Foi alvo de negligência, na sua opinião, é isso?
Não foi negligência. Naquele dia, simplesmente, aquela senhora ou não gostou da minha água de colónia ou qualquer coisa assim do género, porque efetivamente deu cabo da minha vida.
De que forma? De que forma? Quer ser mais concreta? Pode ser mais concreta, Ana? De que forma? O que é que aconteceu?
Posso. Para além daquilo que eu expus por escrito...
Eu não sei o que é que expôs. Eu não sei o que é que expôs, portanto, a informação chega a mim já muito filtrada. Portanto, houve um problema de caráter médico que é básico?
Básico. Básico.
Então?
Fui a uma inspeção, a uma junta médica...
Há uma junta médica, sim, diga.
Sim, sim, sim.
E o que é que aconteceu? E o que é que aconteceu?
Junta médica, e simplesmente com um relatório em como eu ia ser operada 12 dias depois, aquela senhora resolveu dizer que não. Acabou a baixa médica, acabou isto tudo, eu ia ser operada 12 dias depois. Eu tinha incontinência fecal provocada por uma série de coisas que eu não vou aqui nem comentar, porque isso ficará para, enfim, uma segunda, enfim,
ficará... Conversa se calhar noutro sítio, está bem, já percebi. Já
exatamente
percebi. E foi, portanto, e... Diga.
E a senhora resolveu por isso simplesmente dizer que acabou a baixa médica. Ou seja, o meu nome entrou no Banco de Portugal por coisas que eu não pude pagar naquele mês. Não se faz isto a ninguém. Porque eu tive capacidade de argumentação, certo? Tive capacidade para fazer uma série de coisas. Mas, e depois, um mês depois, chego lá e ela diz, não, está tudo resolvido. Está tudo resolvido o quê? A senhora hoje gostou da minha água de colónia? Só pode ser.
Portanto, neste momento, qual é a situação? Qual é a situação, Ana? Mantém-se em baixa, em baixa médica, está em recuperação, mas não tem recurso, é isso? Não tem nenhuma, ainda não lhe foi facultada nenhuma, digamos, deliberação dessa junta, é isso?
Já foi, porque eu recorri, eu
escrevi. Ah, fez muito bem, portanto, argumentou, não é? Já percebi.
Sim.
E como é que está a sua saúde? Sente-se bem, mais ou menos, como é que é?
Fui operada no privado, teve que ser, porque sim. Depois de 3 tentativas do público, não tenho nada a dizer. São fantásticos, mas não resultou.
Não resultou, portanto, teve
que... Sim.
Mas agora está bem. O que eu quero saber é se neste momento está bem.
Estou bem.
E está bem disposta. Pelo menos sinto ironia e algum, como é que eu ia dizer, assim, um sarcasmo positivo, que é, ah, meu Deus, as armadilhas da vida, não é? As armadilhas da vida. Olha, está tudo então, portanto, a sua vida melhorou, tem melhor qualidade de vida, em função daquilo que contou, tem melhor qualidade de vida?
Vou tentando ter.
Vai tentar ter.
Eu só queria deixar um alerta muito grande. Posso tratá-la por Júlia?
Claro, claro. Tem que ser rápida, que estamos quase no final. Diga.
Porque há muita gente que não tem a capacidade de argumentação que eu tenho. E depois não se admirem quando há gente a partir mesas e a partir não sei o quê e a partir o diabo.
Portanto, está a falar das juntas médicas, não é? Já percebi. Olha, eu... Com muita pena minha, gostaria de falar mais consigo, mas já não dá. Olha, Ana, muitos beijinhos, espero que a sua recuperação corra da melhor maneira. Isto hoje foi um programa um bocadinho desgrenhado, é a expressão que eu consigo aqui colocar. Realmente tivemos casos muito diferentes, mas, enfim, fomos contando. A vida é feita de retratos vários, de momentos... Não se esqueçam, quando estamos a fazer este programa, estamos a entrar, estamos assim a abrir a janela e a entrar na casa das pessoas que nos contam o que podem e da forma como podem. Portanto, começámos com uma cientista frustrada, depois passámos para outras conversas que nos levaram a vários sítios e terminámos com a Ana, que nos queria então contar como realmente as juntas médicas, tantas vezes faladas, nos podem criar grandes, grandes dificuldades. Vou-me despedir numa noite então de calor, em alguns sítios, com hoje sim, com uma canção icónica dos Stranglers, Golden Brown. Boa noite e até amanhã.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden.